Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Vamos orar? Pai querido, nós viemos à tua casa em uma quinta-feira abençoada, depois de um dia na tua presença, para buscarmos, Senhor, forças, inspiração, para nos derramarmos de corpo e alma diante da sua presença, para sermos cheios do seu Espírito, do conhecimento da sua palavra, porque nós precisamos sermos alimentados nesses dias difíceis que a igreja vive na terra. Nós queremos vencer, nós queremos alcançar o prêmio da salvação, e nós sabemos que isso só é possível àqueles que buscam a tua presença. E nós estamos aqui exatamente por isso, Senhor, porque nós temos como alvo chegar aos céus. Então, enquanto muitos nessa hora estão fazendo muitas outras coisas e não estão buscando a tua presença, nós estamos aqui nesse lugar buscando a tua face, Senhor. Por isso, contempla, Deus, a paixão do nosso coração e fica aqui conosco durante todos os momentos em que esse culto estiver se desenvolvendo. Agora, especialmente quando estaremos estudando a tua palavra, eu convido o teu Espírito Santo a estar trabalhando nos nossos corações, e que nós possamos sair daqui de alguma forma avivados pela experiência de ser alimentados pela sua palavra. Nós te pedimos, põe vida nas letras que estão na tua palavra e que vão ser digeridas pelo nosso coração, pelo nosso espírito, que elas sejam para as nossas vidas na noite de hoje como sementes que crescerão e germinarão e darão muitos frutos. Que eu possa me alimentar dessa palavra e que ela possa ser muito útil em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos onde os sinais muitas vezes não revelam que há um tempo de paz e de prosperidade para a vida da gente. Então, nesses tempos de guerra, nesses tempos de dificuldade, nós precisamos estarmos nos alimentando de textos que nos assegure que aquele tempo é um tempo breve e que logo você se revelará poderoso, resolvendo todas as nossas causas e nos dando a vitória que tanto precisamos, Senhor. Por isso eu te peço que essa palavra nessa noite, ela fique cravada nos nossos corações, que seja como um alicerce das nossas mentes e um alimento para as nossas almas. Nós oramos assim em nome de Jesus. A igreja diz amém?
Amém.
Eu vou pedir isso, dá uma escurecida aí. O que, que é isso, irmãos? Uma caverna, exatamente. Uma caverna. Alguém dentro de uma caverna, não é? O tema da mensagem de hoje é o que eu aprendo com as cavernas. Antes de nós entrarmos nessa mensagem, deixa eu dizer uma coisa. A ideia de caverna é uma ideia muito antiga. Hoje nós não estamos acostumados a ver cavernas, não é? A não ser quando a gente viu aquela guerra dos Estados Unidos com o Afeganistão, aí a gente via que os afegãos, eles se escondiam em cavernas. O Bin Laden se escondia em cavernas. Mas nós estamos falando isso em um país que não tem a realidade do nosso. Então a gente foge das nossas cenas diárias, do nosso cotidiano diário, à figura da caverna. Mas na época dos nossos ancestrais na fé, muitas vezes eles tiveram que se esconder em cavernas, literalmente em cavernas como essa que nós estamos vendo naquela foto aqui, para poder sobreviver a um ataque do inimigo, a uma pressão do inferno, para poder passar um tempo ruim na sua vida, ou por questões pessoais que hoje, se dermos tempo, nós iremos abordar. Mas é lógico que todas as cavernas e todos os habitantes de cavernas que nós temos na Bíblia Sagrada, eles nos falam em figura, eles são uma verdadeira metáfora para as cavernas modernas que se estabelecem contra a minha vida e contra a sua vida nos dias atuais. Hoje, talvez você diga assim, mas pastor, eu não moro numa caverna, eu não tenho nenhuma empatia com isso que vai estar sendo tratado. Mas, obviamente, que se nós estivermos pensando em cavernas como se fosse uma metáfora de Deus, a gente vai perceber que muitas vezes a gente entra assim em cavernas, em circunstâncias difíceis, em locais onde tudo que a gente mais queria era um esconderijozinho para a gente se esconder, para a gente buscar a face de Deus, para a gente ser restaurado, alimentado, cuidado por Deus, para a gente ver um tempo de conserto na vida da gente, um tempo de alinhamento dos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, da nossa vontade com a vontade de Deus, um tempo de a gente acalmar o coração e de a gente ser tratado pelo Espírito de Deus. Eu vivo cavernas em minha vida, você vive cavernas em sua vida, nós nos defrontamos com situações que produzem isso nas nossas vidas, e aí o que nós temos que fazer? É fugir de caverna? É odiar a caverna? É um lugar que não é agradável, não é? É um lugar que é escuro, úmido, né? Os habitantes de caverna normalmente são morcegos, imagina, um animal peçonhento, né, que só transmite doença, mas elas são profundamente benéficas para as nossas vidas. E hoje você veio aqui exatamente para aprender isso, o que nós podemos aprender com cavernas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo de número 22, 1 Samuel 22, o que eu aprendo com as cavernas é o tema, e o texto de 1 Samuel capítulo 22, versículo 1, diz assim, ó, Davi retirou-se dali e foi habitar na caverna de Adulã. A Bíblia na linguagem de hoje, ela diz assim, Davi fugiu da cidade de Gate, que era a cidade do gigante, para onde ele tinha corrido para se refugiar da pressão que ele estava recebendo de Saul. E é notadamente importante nós pararmos aqui para dizermos que a pressão que ele estava sofrendo de Saul, na verdade não era a pressão de um homem contra o futuro rei de Israel, do rei que iria ser deposto contra o rei posto por Deus. Não era isso. Na verdade, o que nós vemos ali era uma potestade espiritual habitando na vida de Saul, sem querer que Davi tomasse o trono, porque Deus tinha um grande plano para realizar em Israel através da vida de Davi. E possesso, Saul se levantou para matar Davi. Então, a Bíblia diz nesse texto que quando ele foge de Gate, ou ele sai da cidade de Gate, ele vai morar em uma caverna que estava na cidade de Adulã. Eu estava lembrando de uma frase de um dramaturgo irlandês. Esse homem, ele fez muitas peças de teatro, escreveu muitos textos, e ele tem escritos lindos, chamado Alexandre de Goer. O Alexandre de Goer, ele disse uma coisa interessante acerca do que nós vamos ministrar nessa noite. Ele disse que os homens, eles escolhem líderes pelas suas habilidades e pelos seus dons naturais, pela sua capacidade e pelo que ele pôde aprender através de toda a ciência e todo o conhecimento humano. Porém, Deus escolhe os seus líderes através de provas e demonstrações de caráter firme, de persistência e, sobretudo, por serem pessoas que caem, mas não se prostram, sempre se dispõem a ficar de pé de novo. E é muito interessante essa frase desse dramaturgo, porque se nós olharmos, ele ponteia três virtudes de um homem que agradam a Deus, e por isso Deus, quando enxerga essas virtudes, ele começa a perseguir essa pessoa para que ela possa ser um líder dentro da sua obra. Olha só o que ele fala, vamos repetir isso para nós gravarmos. Primeiro, ele precisa ter um caráter que seja ilibado, precisa ser um homem correto, precisa ser um homem transparente, precisa ser um homem que não enlameia as suas mãos com ações do cotidiano. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer coisas erradas. Quando Deus escolhe um homem para ser um líder, é porque ele tem caráter. A segunda característica que ele dá é que ele precisa ser um homem que persevera.
E é interessante isso, porque se nós formos olhar, o diabo tem vencido muitas pessoas por causa de falta de perseverança. Quantas pessoas com dons, com talentos, com habilidades, não conseguem chegar a um lugar, destino, alvo interessante na sua vida, simplesmente porque eles são instáveis. Começam, mas logo se dobram diante das dificuldades. E o Alexandre de Goiás, ele disse o seguinte, que Deus ama aqueles que não se dobram diante de dificuldades. Mas ele dá uma terceira característica, ele nota que todo homem é tendencioso a cair. Aliás, a própria Bíblia, referendo a isso, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é divino, é de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, que o cair é humano, mas o levantar é divino, a Bíblia está dizendo assim, quer dizer que toda vez que você cai, Deus vai estender a sua mão para lhe levantar? É isso? Não. O que, que a Bíblia está dizendo? Que o homem é tendencioso a cair mesmo, mas toda vez que ele resolve não ficar prostrado, ele não está parecendo com o homem mais, ele está parecendo com Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia Sagrada sem fazer a exegese do texto. E uma passagem rápida por esse texto pode dar uma interpretação muito confortável de que então eu posso cair muitas vezes, que aí Deus estende a mão e aí eu me levanto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, você pode cair, porque você é homem. Mas se você quer parecer com Deus, não fique prostrado. Porque Deus não ama os que se prostram. Deus ama aqueles que, se caírem, resolvem se levantar. E aí o Alexandre disse assim, que Deus, ele quando escolhe os seus líderes, ele escolhe exatamente por causa dessas três características. Está aí a frase dele, ó. Os homens escolhem seus líderes pelas habilidades e virtudes, porém Deus escolhe pela firmeza de caráter, pela persistência e pela capacidade de levantar depois de caído. Ah, irmãos, eu alguns meses atrás, eu passei por uma experiência interessante na loja lá de Aracaju. Uma pessoa que mora em frente à loja comprou um carro, um Corsa, e aí ele comprou financiado e ele não pagou todas as letras do carro, e aí por ele não pagar todas as letras veio ordem de busca e apreensão do carro. O problema é que o cara era um policial, e aí ele deixou o carro lá na frente da casa dele e resolveu não andar mais com o carro, porque a qualquer momento ele poderia ser pego em uma blitz e o carro ficar preso. E o carro também estava ficando em um estado que ele não investia mais no carro. Ele usou e gastou o carro até um ponto que ele começou a dar problemas mecânicos. Por fora ele estava bonito, por dentro ele estava bonito, mas mecanicamente ele estava com problema. E ele simplesmente abandonou o carro na frente ali da loja. E ficava assim uma aparência incômoda, né? Porque um carro, você imagina, um carro abandonado com aparência de roubado na frente de uma loja. E aí eu comecei a orar por aquilo. Eu cheguei até a ligar na época para o Detran de Aracaju, para ver se ele rebocava o carro ou se avisava o banco que aquele carro estava ali. Ninguém se envolvia para tirar aquele carro, ninguém aparecia para tirar aquele carro, e todo mundo tinha um pouco de receio de mexer no carro, porque a pessoa que tinha financiado era um policial. Depois que aquele carro estava ali uns 3, 4 meses, nós temos uma câmera que filma por fora da loja. E eu comecei a observar que 10 horas da noite, todos os dias, um jovem, um senhor ainda não, mas um jovem, uma pessoa próxima dos 30 anos, 28 anos, ele vinha, abria a porta e estava dormindo dentro do carro. Isso gerou um segundo incômodo. Que esse cara está fazendo aí? E aí eu comecei a perceber a hora que ele saía. Aí um dos dias que eu estava em Aracaju, eu percebi que ele 5 horas da manhã ele saía. Aí eu cheguei 15 para as 5 na frente da loja, disse, vou conversar com aquele rapaz, vou conhecer a sua história, vou ver porque ele está dormindo nesse carro, quem é ele, o que ele está querendo nessa região. E aí eu, chegando muito cedo, aí conversei com ele na hora que ele estava saindo dali. Ele me contou uma história muito interessante. O nome dele era Júnior. Ele disse assim, eu contei para ele que eu era um cristão, que eu estava preocupado com ele, preocupado com o carro, preocupado com a situação daquele carro abandonado ali, que eu era uma pessoa que trabalhava naquela loja, eu estava preocupado com tudo aquilo. E ele disse assim, Arri, eu era crente, vivi a vida inteira na presença de Deus. Mas sabe a história do filho pródigo? Eu estou exatamente no auge dela. Porque depois de ter sido casado por 5 anos, a empresa que eu trabalhava me mandou executar um trabalho aqui. Ele trabalhava numa empresa dessa de telefonia, de venda, de propaganda de catálogo. Me mandou fazer um trabalho aqui em Aracaju. E eu encontrei uma pessoa aqui, uma mulher, que eu me encantei por ela. E ela fez um trabalho de macumbaria para mim. Eu não tive mais forças de voltar para casa, me separei da minha mulher, a minha família toda brigou comigo. Hoje ninguém da minha casa fala comigo por causa disso, mas depois que eu estava vivendo com essa mulher 3 meses, ela me botou para fora da casa dela, e logo em seguida eu fui demitido. Durante alguns meses eu ainda tinha dinheiro, porque eu fui demitido, mas eu continuei recebendo o seguro-desemprego. Mas chegou um momento em que o dinheiro acabou, e eu não tenho ninguém por mim aqui na cidade de Aracaju, e eu morro de vergonha de ter que ligar para os meus parentes pedindo dinheiro para voltar para lá, por tudo que eu vivi, por tudo que eu tenho vivido na minha vida. Ele disse uma coisa que me chocou, ele disse assim, esse Corsa é a minha caverna de Adulão, é o único lugar que eu encontro dentro dessa cidade para dormir quando a noite chega, e eu não venho mais cedo, porque eu tenho vergonha de chegar mais cedo. E ele dizia isso chorando, irmãos, como aquilo cortou o meu coração. Uma pessoa que tinha uma vida completamente normal, uma pessoa que foi crente, que casou e vivia bem em família, se envolveu no pecado, e agora estava dormindo em um carro abandonado. Sabe, muitas vezes a gente encontra pessoas de uma história muito linda, vivendo circunstâncias traumáticas na vida dele. Algumas porque cometeu algum pecado. Mas nós precisamos lembrar que Davi estava em uma caverna sem cometer pecados. Portanto, a caverna muitas vezes não é símbolo de pecados em nossas vidas. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes, quando você encontra alguém vivendo circunstâncias difíceis na sua vida, logo ele pensa estar em pecado. Logo as pessoas apontam para ele dizendo, é Deus tratando ele. Aquele rapaz, depois eu comecei a fazer amizade com ele. E terminei ajudando ele a voltar para a casa dele. Um dia eu liguei para o pai dele e pedi o pai dele para falar com ele. E os dois terminaram reatando, e ele voltou para São Paulo. E depois de 1 mês que ele estava lá, ele ligou para mim e ele disse assim, estou ligando para lhe dar o meu número, o Júnior. Eu já estou trabalhando, eu queria lhe agradecer por tudo que você fez por mim. Se eu não encontrasse você como um anjo naquela caverna, na frente da sua loja, talvez eu tivesse morrido de desgosto, de vergonha. Eu estava completamente prostrado e não sabia disso. Você me ajudou a que eu pudesse me levantar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está disposto a ajudar alguém prostrado, caído, vivendo um trauma, a se levantar? A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quando você ajuda alguém a se levantar, você está agindo como Deus agiria no seu lugar. E sabe, é muito interessante a gente olhar para a vida de Davi em determinados momentos. Por exemplo, quando Davi, ele estava sendo ungido por Samuel, é um dos momentos mais lindos da Bíblia. Deus escolhe aquele menino desde novinho, e ele comissiona o profeta. Ele diz, olha profeta, você vai ter que ir na casa do pai do Davi, na casa do Jessé, e agora você não vai errar, porque o primeiro que você consagrou, o Saul, ele era grande, era muito bonito, tinha uma belíssima aparência, era um jovem culto, bem criado, mas olha a tragédia que tem sido no governo de Israel, porque o coração dele não teme a mim. Você tem que escolher, não pelos seus olhos, pela sua visão, mas você tem que escolher pelo sinal que eu vou dar, e eu escolho pelo coração. E aí Samuel vai para a casa de Jessé, e Jessé começa a desfilar o mais velho, o mais bem preparado, o mais bonito, o mais forte. Depois que desfila todos os filhos, Samuel diz, não é nenhum destes. Ele disse, então eu não tenho mais nenhum, porque o que eu tenho é caçulinha, está trabalhando ali, cuidando de umas poucas ovelhas que eu tenho no campo. E aí Samuel insiste, mas não dá para trazer ele para cá ainda? Trouxe, e era ele. Deus confirmou no coração de Samuel que era Davi. É um momento lindo. Eu posso dizer também que Davi viveu outros momentos lindos na vida dele. Ver Davi derrubando Golias é uma das cenas mais inebriantes, mais fantásticas da Bíblia. Eu posso dizer que também é deslumbrante olhar para Davi nos momentos em que ele está sendo perseguido por Saul e ele permanece com a sua fé inabalável. Ele tem circunstâncias favoráveis a ele próprio tirar a vida de Saul e ele diz, não vou tocar nele. Se Deus me prometeu que vai me colocar no trono, eu tenho que ser levado ao trono pela mão de Deus e não pela minha mão. É lindo olhar essas decisões de Davi. É fantástico, por exemplo, olhar Davi querendo construir o templo, quando naquela época nem existia essa ideia de templo. Foi de um coração sedento por dar a Deus o melhor que Davi idealizou o templo. Agora, hoje, a gente idealizar um templo para construir aqui no tabuleiro como esse que nós estamos fazendo é fácil, porque a gente já sabe que existem templos. Mas naquela época Deus, ele falava com o seu povo através de tendas, e o Davi se incomodou, como é que eu moro num palácio? E quando a gente quer conversar com Deus, conversa com ele em uma tenda, isso está errado, eu vou fazer um templo. É lindo olhar Davi querendo construir o templo. Melhor ainda é ver Davi sendo perseguido, morando em cavernas e vivendo uma comunhão intensa com Deus, porque é aí na caverna, é aí nas circunstâncias adversas, que nós conhecemos quem é e quem não é homem ou mulher de Deus. Eu tinha um patrão que ele dizia uma coisa interessante, ele dizia assim, o bom no bom, todo mundo é bom, eu conheço o bom é no ruim. Traduzindo o que ele estava dizendo, ser muito crente quando tudo é favorável é fácil. A gente conhece os verdadeiros cristãos, as verdadeiras cristãs, quando tudo conflui negativamente sobre a vida dele, quando ele se enclausura em um buraco, em uma caverna, quando ele não tem motivação nem para sair de casa, de tantas lutas que ele tem, mas ele permanece com a sua fé inabalável em Deus, confiando que o Deus que tem lhe prometido cuidado, vai cuidar dele do começo até o fim. Meu irmão, minha irmã, se você me disser assim, pastor, me escolha um momento que você queria assim, ver um filme da vida de Davi, como que se aquilo fosse uma cena da vida real. Eu não queria ver Davi derrubando o gigante, eu não queria ver o Davi casando com Mical, eu não queria ver o Davi, de repente, sentando no trono em uma festa em Israel, eu queria ver Davi na caverna. Porque ali o caráter de Davi foi purificado. Ali Deus trabalhou intimamente na vida de Davi. Agora deixa eu comentar algumas coisas. Muitas vezes, antes de vivermos circunstâncias difíceis, de entrarmos propriamente em cavernas nas nossas vidas, alguns prenúncios norteiam a nossa vida e nos dão um norte de que virão tempos difíceis. Deus não permite que você viva circunstâncias difíceis sem avisá-lo. Deus é amigo. E antes de Davi entrar nessa caverna, algumas coisas já prenunciavam aqueles momentos difíceis que ele ia viver. Quer ver uma delas? Davi começou a ser tão usado por Deus, depois que venceu Golias, então, que ele passou a ser caçado pelo inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, quanto mais usado e ousado você for, mais Satanás se levanta contra você. É interessante que muitas vezes eu tenho me deparado com pessoas que, quando começam a ser usados por Deus, começam a ficar com medo também. Eu, um dia, estava fazendo um gabinete com a moça, e ela disse assim: eu não vou mais orar. Eu disse: por que você está dizendo isso? Ela disse: porque eu fiz um pacto de orar 3 horas por dia, e eu tenho orado 3 horas por dia. Só que depois que eu comecei a desenvolver uma vida de intensa oração, Deus começou a me usar. Porque é interessante isso, né? Muitas vezes Deus não nos usa porque nós não nos expomos a Deus. Quanto mais nos expomos a Deus, Ele mais nos enche. E quando Ele nos enche, aí a gente transborda. E quando transborda da presença de Deus, esse transbordo vai acontecendo, vai alcançando outras vidas. E Deus vai fazendo coisas tremendas através da vida da gente, quando a gente está levando a presença de Deus a outras pessoas. E ela disse assim: ah, pastor, mas depois que eu comecei a ficar assim muito cheia de Deus, muito cheia do Espírito de Deus, as guerras começaram a serem violentas na vida da gente. Aí a Bíblia nos dá um norte para isso. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu disse para ela: olha, você está agindo de forma contrária ao que a Bíblia ensina. No lugar de você resistir ao diabo e ele vai fugir de você, ele está lhe resistindo e você está querendo fugir dele. Encurralhe o diabo, minha filha. Ponha ele para correr da sua vida. Você está cheia da presença de Deus. Ore mais. Ore mais. E ela me contou de 3 lutas que ela tinha vivido naquela semana, que ela sintomaticamente, ela começou a identificar que era por causa da vida dela muito dedicada de oração nos últimos dias, nos últimos meses. E eu disse assim: por que você não faz um pacto agora, de essa semana, o resto dessa semana, você orar essas 3 horas para encurralar o diabo? Aí depois de uma semana ela me procurou, ela disse: ah, pastor, ele me apareceu numa madrugada, em visão, eu vi ele claramente, e ele disse que se eu não parasse de orar, ele iria me matar. Eu falei para ele na visão, eu disse: ainda que tu me mates, ao terceiro dia o meu Jesus ressuscitou. Ainda que tu me mates, o meu Deus me ressuscitará. Quanto mais me oprimires, mais eu orarei. E ela disse, quando disse isso, fez assim, e sumiu, como se fosse uma fumaça, aquele ser que ela estava vendo naquela visão, e nunca mais apareceu. Meu irmão, minha irmã, olhar para Davi naquelas circunstâncias de que estava sendo cada vez mais usado, prenunciava mesmo que o diabo de alguma forma ia encurralá-lo. Quanto mais usado por Deus, mais o inimigo vai ter interesse de nos fazer parar. Tem poder para nos fazer parar? Não. Só nos faz parar se nós não, nos acovardarmos, se nós nos enchermos da presença de Deus, ele não tem poder para nos fazer parar. Quer ver um outro prenúncio de que Davi ia terminar parando em uma caverna? A perseguição terminou sendo tão ferrenha que ele chegou a se fingir de louco. Imagina, isso era sintoma de que a perseguição estava ficando cada vez pior. E ia chegar no auge dele ter que se esconder em uma caverna. Quer ver uma outra coisa interessante? É que Davi havia interrompido uma projeção dos filisteus contra Israel. O diabo preparou uma nação para aniquilar a nação de Deus. E foi Davi, com toda a sua ousadia, que humilhou os filisteus. O diabo ficou irado com ele. Não é possível, depois de eu preparar uma nação inteira para de alguma forma acorrentar Israel, para de alguma forma mostrar que o Deus de Israel não tem controle sobre eles, agora uma pessoa só venceu toda uma nação, eu tenho que matar essa pessoa. E é interessante as circunstâncias que o diabo, as nuances que o diabo vai usando para matar Davi, né? O Saul prometeu que se ele vencesse o Golias, ele ia dar a sua filha em casamento, lembra? Aí prometeu Merab. E quando Davi estava para casar com Merab, Saul deu a Merab a um outro homem. Que teste, irmão, no caráter de Davi. Você já pensou isso? O homem fez um contrato com ele, um acerto: se você vencer Golias, eu vou lhe dar a minha filha. E na semana de dar, deu a outro. não era para ele ter se desgovernado, matar Saul de raiva, mas ele permaneceu debaixo do controle de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo muitas vezes nos cerca de situações difíceis para que nós saiamos do domínio das nossas mentes, para que nós percamos o controle espiritual, para que a gente venha se desesperar, venha cometer erros que possam macular o nosso testemunho, a nossa fé. Mas sabe, a Bíblia diz que quando o Davi viu que Saul deu Merabe a outro homem, ele não se desesperou. Essa é a característica do cristão, não se desespera diante de circunstâncias difíceis. Depois ele promete ainda dar a Mical. Quando Saul nota que Mical está apaixonada por Davi, ele diz: pronto, está aqui uma segunda solução. Se eu tentei pegar ele no primeiro casamento, dando Merabe a outro, e ele não matou o marido de Merabe, ele não matou a mim, ele não fez nada errado, agora eu já sei como eu vou pegar. Eu vou pedir a ele um dote. Já que a minha filha se apaixonou por ele, vou pedir um dote. E ele pede um dote, tinha que trazer prepúcios de filisteu. Olha que dote, porque ele estava planejando a morte de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa, antes das cavernas, os sinais já prenunciam que viriam tempos de caverna na vida dele. A caverna foi um mero local de refúgio de Davi. E é interessante a gente pensar isso, porque como eu estava dizendo, nem sempre cavernas são sinônimos de pecado. Por exemplo, o Jó viveu uma circunstância muito difícil na vida dele. Viveu um trauma terrível de ter que perder família, saúde, dinheiro, fama. Mas ele não estava em pecado. Aquela caverna que ele viveu na vida dele era um tratamento de Deus com ele. Era uma oportunidade de ele vencer o inimigo. Era uma aposta de Deus contra o diabo. Mas ele não tinha pecado na vida dele. Agora, para que servem então as cavernas? As cavernas, elas servem para nós sermos refugiados. Muitas vezes em tempos difíceis, Deus tem lá as suas cavernas. Eu vivi um tempo difícil na minha vida, que eu ia para uma cidade ali no caminho de Pernambuco, chamada Cortês. Ali eu tinha uma caverna. Tinha uma irmã de oração chamada Maria Ceguinha. Ela não enxergava, ela era cega literalmente, mas quando ela começava a orar, Deus usava aquela irmã em revelação, com uma autoridade, com um poder na vida dela, que era uma coisa tremenda. E eu gostava de ir em Cortês, eu gostava de ir na casa da irmã Maria Ceguinha, porque aquela casa era uma caverna de Adulão para a minha vida. Como o Espírito de Deus falava o meu coração naquele local. Em Palmares eu tinha uma outra caverna, a caverna da casa da irmã Joaninha e do irmão Antônio. Eles eram funcionários aposentados da rede ferroviária e eles tinham um quintal na casa dele enorme, com uma mesa, dessas mesas de madeira rústica, bem pesada. E nós íamos na casa da irmã Antônia, do irmão Antônio, para nós orarmos. Às vezes a gente entrava de sexta-feira ali, de 6 horas da noite, a gente só saía no sábado, no começo da manhã, quando o sol raiava. Deus falava poderosamente nas nossas vidas naquele tempo. Em Ribeirão, tinha uma irmã, que o Ló um dia me apresentou, que era interessante aquela irmã. Ela sofria de um câncer, e ela orava e Deus curava todo mundo através da intercessão dela, mas ela permanecia enferma. E quando nós queríamos orar para que Deus curasse ela, ela dizia: não, meu irmão, não ore por mim, porque Deus já falou que não tem planos de me curar. É na dor da minha enfermidade que eu me aproximo de Deus. A casa daquela irmã era uma caverna que nós tínhamos. Quando nós estávamos passando algum momento difícil, nós íamos lá e Caetana orava por a gente. E Caetana era profundamente usada por Deus para abençoar as nossas vidas. Sabe, eu não sei se você tem cavernas nas suas vidas, se você já entrou em cavernas, se você já desfrutou de cavernas, mas elas não são um lugar apavorante, não. As cavernas muitas vezes são locais onde nós nos refugiamos contra ataques do inimigo. Às vezes, nessas circunstâncias difíceis, nessas cavernas, onde nós somos isolados para sermos tratados. Eu me lembro que um dia, um grande homem de Deus, depois de fazer chover fogo do céu, Deus o isola em uma caverna. É interessante que na perspectiva humana dele, ele diz assim: se eu fiz fazer chover fogo do céu, agora o rei e a rainha vão se converter e toda a opressão do rei e da rainha sobre mim vão acabar. E sabe o que foi que aconteceu depois que choveu o fogo do céu? A rainha, que adorava Baal, ela disse: nós temos que acabar com esse profetinha que matou os nossos profetas. E a perseguição, no lugar de ser amenizada, piorou. Aí ele entra em crise de depressão. Quer dizer que eu oro, Deus faz grandes milagres, e no lugar de melhorar, as coisas pioram. Aí ele vai se enfurnar depressivo em uma caverna. Vai ser tratado por Deus. Deus vai mostrar para Elias que a perspectiva humana nem sempre é a perspectiva divina. Que o sinal de que Deus está operando não é, muitas vezes, a perseguição arrefecer, o problema ser resolvido. A presença de Deus se revela nas nossas vidas, não é porque um milagre já se estabeleceu. A presença de Deus se revela nas nossas vidas, e essa é a perspectiva divina que Deus quer que nós entendamos, é que quando nós estamos passando por circunstâncias difíceis, nós não somos afetados por elas. Porque Deus está conosco. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abdênego na fornalha de fogo ardente? A circunstância era profundamente adversa. Era para eles serem queimados na hora, era para morrer queimado. Era para os três morrerem queimados. Mas a Bíblia diz que quanto mais aqueciam a fornalha, mais Sadraque, Mesaque e Abdênego andavam por dentro da fornalha. Mas o segredo era que existia um quarto homem na fornalha. A fornalha deixou de estar acesa. A fornalha deixou de ser aquecida? Não. Muito pelo contrário, aqueceram ainda mais a fornalha. Mas, no entanto, eles estavam vivendo aquela circunstância difícil sem sentir o calor do fogo da fornalha. Eram para sair completamente queimados, fétidos. Saíram cheirando ao bom perfume de Cristo, sem nenhuma queimadura no seu corpo. De forma, querido irmão, querida irmã, que muitas vezes Deus nos isola nessas cavernas para que nós possamos aprender a depender dEle. E é interessante a relação de dependência que Ele cria com Elias, porque ali não tinha comida, mas Ele manda um corvo todos os dias levar um bifezinho assado para ele comer. Você imagina, o corvo está para Elias como o urubu está para os nossos dias. Era um animal que comia carne, era um animal que se alimentava de carnes em estado de putrefação, mas ele leva uma carne cozinhada, tostadinha, para Elias comer todos os dias, porque Deus mandava o corvo levar. Que milagre, que milagre. Você já passou por circunstâncias difíceis na sua vida que Deus lhe alimentou? Essa semana no GP lá de casa entrou uma irmã que o semblante dela era um semblante que estava assim, completamente alegre, não é? Porque ela estava disfarçando uma crise que ela estava vivendo na vida dela. Ela não estava querendo revelar aquela crise nem para o marido. Quando ela chegou lá em casa, Deus me deu uma palavra profética para ela. Deus disse assim: olha, fala com aquela mulher que, como uma mãe entra em trabalho de parto em estado de pavor, com medo da dor, ela está sofrendo as dores como se fossem as dores de um parto. Mas diga para ela que eu sou o Deus dela, e ela vai sentir a alegria da mãe quando o filho sai do seu ventre. E depois que sai do seu ventre, ela nem lembra das dores que sofreu para ter o parto. Diga para ela que ela não vai lembrar mais das dores que ela está passando, porque eu vou alegrar ela exatamente como se alegra uma mãe quando tem um filho. Eu falei, Deus, essa mulher não está passando problema. Olha a cara dela, ela está sorrindo, ela está cantando, ela está orando, ela está bem. Aí o Senhor falou comigo de novo, você quer falar ou não? Eu falei, não, já entendi, eu vou falar. Eu olhei para ela e disse, irmã, eu não entendi o que Deus estava querendo falar comigo, mas Deus me falou duas vezes que era para eu te dizer. Ele me falou das dores de uma mulher quando está para gerar um filho, quando está para dar um filho, quando está para entrar em trabalho de parto. E Deus me falou que você está vivendo as dores de uma mulher como que se ela tivesse para dar à luz. Você está vivendo a maior crise da sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor me falou que te isolou nessa caverna, porque você vai sentir alegria exatamente como uma mulher que dá à luz a um filho. Você não vai nem lembrar da dor que você está sofrendo. E ela caiu em prantos. Ela disse, é exatamente isso que está acontecendo com a minha vida. E eu andava disfarçando, porque eu estava pedindo um sinal de Deus, que Ele ainda cuida de mim nas crises, que Ele ainda se preocupa comigo quando eu não tenho uma solução, quando eu não vejo uma possibilidade de milagre. E eu resolvi, eu disse, Deus, eu vou disfarçar para todo mundo, eu vou andar sorrindo, eu vou andar cantando, para ninguém saber o que eu estou passando, porque se você é Deus, você vai descobrir como está o meu coração, e você vai falar comigo. E sabe quando foi que eu disse isso? Eu disse isso quando eu estava saindo da minha casa para a tua casa. Deus é Deus. Deus é Deus. Meu irmão, é na caverna que nós nos tornamos completamente dependentes de Deus. É em circunstâncias difíceis. É quando eu não posso, é quando as minhas habilidades não são suficientes, é quando as minhas amizades não resolvem o meu problema, é quando a minha oração ainda não resultou em resposta, é quando a minha fé ainda não gerou um milagre, é quando todas as possibilidades falham, que aí eu digo, pronto, Senhor, agora eu caí na tua dependência. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz, agora só a sua misericórdia. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos isolados em uma caverna, como Davi estava em Adulão. Nós aprendemos a nos tornar dependentes de Deus. Foi naquele pior momento da vida de Davi. Abra a sua Bíblia aí, em 1 Samuel 22. Foi naquele momento de solidão intensa. Repare que coisa curiosa eu vou te dizer nessa noite. Foi naquele momento de solidão intensa, já sendo perseguido há meses por Saul, que Deus se revelou na caverna e disse para ele, Davi, não temas, eu sou contigo. É isso que tem aí ou não? Não. Foi nesse momento dificílimo da vida dele, que quando ele se isola na caverna de Adulão, Deus manda Saul lá, e Saul pede perdão a ele por toda a perseguição, e diz, Davi, me perdoe, eu me arrependo do erro de ter lhe perseguido. É isso que acontece? Não. Como é que Deus quebra a solidão de Davi? Quando ele se isola na caverna de Adulão. Eu creio, irmãos, que quando ele entra ali naquela caverna, ele sozinho naquele buraco, ele deve ter dito para Deus, Senhor, a perseguição tem sido terrível, ela agora chega aos limites da minha força, eu sinto saudade do meu pai, eu sinto saudade da minha mãe, eu sinto saudade dos meus irmãos. E sabe o que é que Deus faz naquele momento? Você está com a sua Bíblia aberta? Quando Davi entra na caverna de Adulão, os seus irmãos e o resto da sua família souberam que ele estava lá,
e foram lá ficar com ele. Que Deus poderoso, irmãos. Às vezes não está na hora ainda de Deus fazer o milagre que nós ansiamos, mas eu tenho Bonifácio orando por mim, eu tenho a Edilene orando por mim. Ontem na minha casa, Bonifácio e Edilene, teve uma moça que deu um testemunho tremendo do cuidado de vocês em um tempo em que o marido dela era um toxicômano, um ébrio e um violento. Irmãos, o Alan, essa pessoa de quem eu estou falando, era uma pessoa completamente perdida. Ele agora se converteu, ele está congregando aqui conosco. O Alan ontem deu um testemunho no GP que foi de quebrar o coração de qualquer um. Eu disse: rapaz, você precisa levar esse testemunho na igreja. Ele disse: na hora que você quiser, pastor. E uma das coisas que a mulher do Alan disse foi o seguinte: enquanto Deus não trabalhava no coração do Alan, Deus usou dois anjos, o Bonifácio e a Edilene, para cuidar de mim. Olha que coisa interessante. Às vezes, irmãos, nós não temos o milagre de Deus ainda. Sabe o que ela disse ontem, Bonifácio? Ela disse assim: eu hoje quando acordo que vejo o Alan todo carinhoso comigo, não bebe mais, não fuma mais, não bate mais em mim, não grita mais comigo, agora um pai exemplar, um marido exemplar, eu digo assim: Deus, será que eu estou vivendo um sonho ou é realidade? Enquanto Deus não faz o milagre, Deus pelo menos botou os irmãos de Davi, o pai de Davi, a mãe de Davi, para estar com ele ali naquela situação difícil que ele estava vivendo. Os pais foram morar com Davi ali um tempo na caverna. Às vezes não é que Deus não seja um Deus de milagre, é que Deus ainda não fez o tratamento todo que ele tem para fazer na nossa vida. E mais, enquanto o tratamento ainda não se completa, não se conclui, ele cuida de nós. Eu imagino a alegria de Davi há meses sem ver pai, mãe, irmãos, e de repente, quando ele está vivendo o auge da crise dele, os pais e os irmãos chegam e se abraçam e choram: meu irmão, nós soubemos que você estava, nós não viemos antes porque nós não sabíamos onde você estava errante de um lado para o outro, mas quando nós soubemos que você estava aqui, nós viemos te encontrar. Agora percebam outra coisa interessante: Saul pagaria o dinheiro que ele tinha armazenado em todo o reino para saber em que caverna Davi estava escondido, mas nunca conseguiu saber. E Deus revelou aos pais, à família de Davi, onde Davi estava escondido, e disse: vai ter com ele, ele precisa da presença de vocês do lado dele nesse momento difícil. Meu irmão, esse cuidado de Deus sobre a minha vida, nos momentos difíceis da minha vida, sempre Deus colocou alguém para cuidar de mim, para orar por mim, para revelar que Deus estava do meu lado. Muitas vezes não era a figura de um anjo, mas era um homem, uma mulher do meu lado, sendo usado como um anjo de Deus. Isso revela o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, quando Deus nos permite ficar isolados em uma caverna, ele o faz para que nós venhamos a nos tornar dependentes, completamente dependentes dele. Mas há uma outra coisa muito interessante em cavernas, é que as cavernas não têm portas, elas nunca estão fechadas. Você entra nela, mas você não está aprisionado nela. Se você continua em oração, se você continua buscando a presença de Deus, na hora em que você está fortificado, restaurado, você pode sair, que nada está te prendendo ali. Agora, percebam uma coisa interessante: por que então, na vida de alguns, a caverna se alonga? O tempo de provação é intenso, as coisas acontecem de forma demorada. Sabe por quê? Porque falta sujeição. Às vezes estamos passando uma crise, mas ainda somos arrogantes. Ainda não estamos completamente dependentes, ainda não aprendemos a confiar em Deus. Semana passada, eu recebi a visita de um irmão que está morando na Bahia, irmão Daniel. Irmão Daniel foi um dos irmãos, eu estou dizendo isso, irmãos, não é criticando o irmão, porque ele mesmo diz no testemunho dele que ele foi uma das pessoas mais arrogantes que ele conheceu.
Mas Deus o isolou em uma crise financeira. Ele foi parar na Bahia, no sul da Bahia. Filho do Amaro Farias daqui. Irmão do Eliel Farias, o que faz o programa na rádio. E ele disse assim: irmão Ari, você cuidou de mim quando eu estava na crise. Toda vez que eu venho aqui em Maceió, eu quero lhe dar um testemunho de como eu estou. E aí ele foi me contar como está o filho dele. Hoje é diretor do Banco do Nordeste, o mais novo. Ele está trabalhando no Banco do Brasil. É presbítero de uma igreja, está pastoreando uma igreja. A família toda organizada, os filhos casando. E ele feliz da vida. Ele disse assim: Deus me tirou da caverna. Quando eu aprendi toda a lição, quando eu me sujeitei a Deus, ele me tirou da caverna. Muitas vezes, as cavernas se alongam por falta de humildade também. O indivíduo está lá, mas não se dobra. Não aprende tudo o que Deus quer fazer ou falar. E muitas vezes se alonga também porque nós não aceitamos o tratamento divino. Você quer sair de situações difíceis? Quer sair de cavernas? Se sujeite. Seja humilde, aceite o tratamento de Deus. Agora, por que nós entramos em cavernas? Nós entramos em cavernas porque precisamos tratar a nossa humanidade. É por causa da nossa humanidade que Deus não revela em nós a sua divindade. É interessante isso. Às vezes Deus quer se revelar poderoso na vida da gente, mas nós somos tão assim, humanos, que a nossa sensibilidade espiritual é muito pequena. Mas quando nós começamos a entrar no mistério da oração, do jejum, da entrega, da rendição, quando nós matamos a nossa humanidade, quando a carne deixa de reinar na nossa vida, aí Deus começa a nos tirar de cavernas. A gente entra em cavernas também para conhecer o cuidado divino. Em nenhum outro lugar a gente é tão cuidado quanto em circunstâncias difíceis. A gente entra em cavernas nas nossas vidas porque Deus quer alongar as nossas resistências. Se nós não passássemos por problemas difíceis, a nossa força era pequena. Quando nós passamos e resistimos por situações difíceis, nós somos pontuados por experiências tão profundas com Deus que as nossas resistências são alongadas. Nós também entramos em cavernas, sabe para quê? Para aprendermos quais são as nossas reações quando estamos sob pressão. Às vezes somos crentes espirituais e espiritualistas quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Eu conheço um pastor que ia separar um homem a pastor. E aí no trânsito, sem querer, na semana da consagração, ele trancou aquele irmão. O irmão ficou tão irado que seguiu o carro do pastor. E ele tinha uma coisa em mente: quando eu me emparelhar, eu vou dizer: você acha que foi pouco o que você fez comigo? E quando ele emparelhou, ele ainda olhou e disse: você acha? Desculpe, pastor, eu não vi que era o senhor. Quer dizer, já que é o pastor, pode trancar, mas se não fosse o pastor, aí a carne reina, não é? Nós entramos em cavernas, irmãos, para nos capacitarmos em Deus, para a execução do plano de Deus na vida da gente. A gente só recebe dons, só é visitado com poder espiritual nos momentos difíceis. Ei, nos momentos bons, nem orar tu ora. Tu dá boa noite a Jesus: boa noite, Jesus, muito obrigado por esse dia, estou cansado, vou dormir, até amanhã. Mas quando você está passando momentos difíceis, as lágrimas não te deixam dormir. Às vezes você até quer pegar no sono, mas as lágrimas não deixam. A mente ocupada com um problema não descansa. É nesse tempo que Deus te capacita. É nesse tempo que Deus te reveste. É nesse tempo que Deus se revela em sua vida. Nós entramos em caverna também porque Deus quer fazer prodígios e nos escolhe, não porque nós somos os mais fortes, mas porque nós somos os mais quebrantados. Aí Ele nos põe em cavernas para que o quebrantamento que nós temos se torne ainda mais aguçado. O Ministério Louvor pode vir aqui, eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas fracas e imperfeitas desse mundo para envergonhar e confundir as fortes. Sabe por que você entra em cavernas? Porque você é imperfeito, porque você é fraco, mas Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer derramar sobre você o seu poder, para que todos aqueles que se julgam fortes sejam envergonhados por Deus diante da sua presença. Se você tem passado momentos difíceis na sua vida, se você tem enfrentado circunstâncias parecidas com aquela de Davi, eu quero te dar uma notícia boa. Quando Davi saiu de Adulão, saiu em marcha para receber de Deus o trono de Israel. Quando Davi saiu de Adulão, Deus cumpriu todo o plano, todo o sonho, toda a visão, toda a promessa. Quando nos capacitamos e nos qualificamos nas cavernas, Deus cumpre o que prometeu a nós. Feche seus olhos e agradeça a Deus pela travessia de tempos difíceis. E diga: Deus, não vou ficar prostrado, não vou ficar vencido, não vou murmurar nesses tempos difíceis, mas eu entendo que eles são necessários para que você cumpra o seu plano em minha vida, porque através dessas cavernas eu me torno dependente, eu me torno humilde, eu aprendo a confiar em você, eu vejo o seu cuidado pessoalizado sobre mim, eu vejo que você levanta pessoas para quebrar a minha solidão nesses tempos difíceis, para orar por mim em tempos que eu não tenho nem força de orar por mim mesmo. Mas aproveita esses tempos difíceis, esses tempos de caverna, para conhecer Deus bem de perto. Diga assim nessa noite: meu Deus, me faz crescer em tempos de crise, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você que tem passado momentos difíceis na sua vida. Vou pedir para ficar de pé. Aqueles que têm passado momentos difíceis na sua vida e que precisam de oração nessa noite. Põe a mão no seu coração. Senhor, você cuidou de Davi enquanto ele estava em uma caverna. Você tem cuidado de nós enquanto nós estamos atravessando problemas difíceis. Às vezes as dificuldades são múltiplas, se levantam tão ferozes, tão ferrenhas contra as nossas vidas que até pensamos que vamos sucumbir. Mas quando olhamos para a vida de Davi, quando olhamos o que você fez na vida dele, por ele ter resistido o tempo mau, o tempo de caverna, por ele não ter sujado as suas mãos, por ele ter permanecido firme, nós aprendemos com ele e nós estamos de pé por causa disso. Nós queremos permanecer firmes, Senhor, em tempos de guerra, em tempos de dificuldades, porque nós sabemos que é assim que você cumpre todo sonho, todo plano, toda visão. Nós oramos, meu Pai, nessa noite, te apresentando cada um dos irmãos que tem passado por circunstâncias difíceis, Senhor. Faz como você fez com o Júnior. Você arrancou o Júnior daquele carro, Senhor. Ele todos os dias ia dormir naquele carro porque não tinha onde repousar o seu corpo, mas você restaurou a sua vida. Você levou ele de volta para São Paulo, restaurou o seu casamento, deu-lhe de novo um novo emprego, e ele hoje está bem. Faz isso na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Faz isso na minha vida. Não permita, Senhor, que tempos difíceis se alonguem nas nossas vidas. Mas revela sobre os tempos difíceis o tamanho do teu poder, Senhor. Porque nessa noite, nós dizemos para todo tipo e qualquer espécie de problema, que por maiores que eles sejam, maior ainda é o nosso Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós amamos a Você. Servimos a Ti. E nós glorificamos o Teu nome em tempos bons, mas também o fazemos em tempos difíceis. Nos tira de cavernas, Senhor. Não alonga as nossas dificuldades. Se revela Deus poderoso sobre nós. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.